pra comemorar o título de campeão brasileiro. Palmeiras marca no final do contra-ataque dominante.
Amigo e amigo ouvinte da Análise Verdão, tudo bem com você? Começando mais um podcast pós-jogo, hoje para falar sobre a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 4-0, um passeio no Allianz Parque, uma vitória muito tranquila, um jogo de manual, né, do Palmeiras. O Palmeiras hoje foi muito bem, executou muito bem seus padrões ofensivos, defensivos, muita intensidade. Vamos falar muito mais sobre esse jogo aqui, essa grande vitória do Palmeiras, que rendeu a volta à liderança do campeonato. O Palmeiras agora é o novo líder do Brasileirão na décima rodada com 19 pontos. E para falar sobre essa grande vitória do Palmeiras, eu tô aqui com o meu querido amigo Pedro Amâncio. Fala, Pedro, tudo bem?
Fala, Luca. Tudo ótimo. Depois de uma goleada dessa, não tem como não estar melhor. A todo mundo que tá nos ouvindo aí hoje, espero que goste. A gente vai ter muita coisa para falar. Vamos falar do jogo de hoje, de como o Palmeiras se comportou, dos destaques, como que a gente pode ver a perspectiva do Palmeiras para os próximos jogos. Só vamos soltar aí, vamos começar a conversar aí, tem muita coisa para discutir. Espero que a gente consiga bater um papo legal e o pessoal acabe curtindo.
Vamos lá, vamos começar falando sobre o primeiro tempo do Palmeiras, né? A postura da equipe. O Palmeiras hoje entrou muito bem, entrou com a intensidade lá em cima, pressionando o Botafogo na saída de bola logo de cara, né? Tentando sufocar essa saída da equipe do Luiz Castro, que tenta sair por baixo na maioria das vezes, né? E o Palmeiras hoje foi muito, muito bem. A gente tinha comentado no fim de semana, eu e o Alvarez, de como o Palmeiras esteve um pouco abaixo, talvez em concentração, em intensidade, por mais que a estratégia fosse diferente, né, no início, de dar um pouco mais de campo para o Galo, pressionar mais a segunda fase de construção. Mesmo assim, faltou intensidade, o Palmeiras acabou não sendo tão incisivo quanto geralmente é, e hoje foi assim totalmente o contrário, né? Foi aquele Palmeiras avassalador que a gente está acostumado a ver. E, cara, assim, foi um jogo muito, muito bom do Palmeiras. O primeiro tempo foi fenomenal. Eu até coloquei, hoje eu estive no tempo real da análise, e falei, foi o primeiro tempo de manual do Palmeiras. Os padrões foram muito, muito bem executados, aqueles padrões que a gente já está acostumado, hoje com o Danilo de volta, com o Everton de volta também, o Scarpa fazendo às vezes do Veiga, e hoje um pouco melhor, um pouco mais ligado, um pouco mais robusto talvez também, o Rony muito bem. Foi uma postura do Palmeiras de time que queria voltar à liderança do campeonato, né? Diferente do jogo contra o Galo, que por mais que o adversário seja muito forte, tenha feito um bom jogo naquele momento, dificultou muito a vida do Palmeiras. O Palmeiras esteve um pouco abaixo no nível de intensidade. O que você achou do primeiro tempo, Pedro, do Palmeiras? E essa postura, o que você acha que mudou do Palmeiras de domingo para hoje?
Eu acho que eu já começo que muda com as peças, né? Porque o Scarpa no jogo passado Quer dizer, o Scarpa não, né? O Veiga saiu no jogo passado machucado, então quem entrou no lugar dele, o Navarro, entrando no meio do jogo, assim, no começo, então tem aquela questão de adaptar e tal. Tem o Everton e o Danilo convocados, tem o Luan voltando de lesão no primeiro jogo, o Piquerez também. Já era um jogo difícil contra o Galo também, né? Era um confronto direto, assim, de possíveis dois times que vão brigar pelo título. Então, acho que o Palmeiras... Aquele jogo com o Galo foi um jogo mais fechado, o Galo é um time mais truncado também, que não dá tantos espaços assim, que é um jogo decidido pelos detalhes. A gente chegou a comentar assim, pô, eles teve até chance de fazer gol, não conseguiu fazer, e hoje foi diferente. Eu acho que hoje o Palmeiras estava com uma intensidade muito acima. Tem aquela questão toda a preparação, né? O Palmeiras jogou domingo, quarta agora, quinta, desculpa. Mas o time, tipo, parecia que tava bem fisicamente, né? Parecia não, né? Mostrou estar bem fisicamente, porque pressionou quando tinha que pressionar, quando teve que jogar no contra-ataque, jogou. Mas o time, principalmente, o time foi muito direto. E essa acho que é a maior característica do Palmeiras. Quando trabalha com ataque posicional ou sai em velocidade, o Palmeiras sempre tenta chegar o mais próximo possível do gol. Hoje o Dudu, assim, foi muito bem, por exemplo, porque o Palmeiras atacou muito pelo lado direito, o Dudu dando, no ataque, assim, dando aquela amplitude lá, chegando o máximo possível do campo, puxando a largura do campo, aumentando o campo, né, como é que tem gente que fala, E aí, indo até o final, até a linha de fundo, tipo, esse movimento atrai, arrasta, faz muitos outros movimentos para o Palmeiras trabalhar. O Scarpa foi bem, eu acho que também uma mudança para o jogo, do jogo contra o Galo foi a atuação do Scarpa. O Scarpa contra o Galo foi meio apagado, hoje foi bem nas bolas paradas. A chance que teve de criar uma jogada rápida do Scarpa foi também, foi influente nela. Mas a impressão que eu tive do Palmeiras hoje, com todo respeito, é o que o Palmeiras está fazendo nessa temporada, sabe? O Palmeiras já teve várias goleadas nessa temporada. O time, eu acho que desses anos, assim, vamos dizer que 3 temporadas esse Palmeiras aí, principalmente, né, quando o Abel veio, é a melhor temporada que o Palmeiras tem. Consequentemente, uma temporada que teve uma pré-temporada bem feita. Então, eu acho que a grande diferença tá no que o Palmeiras tá conseguindo fazer no dia a dia. Acho que no jogo de domingo, tipo, não sei quanto também é a influência do adversário. Botafogo é um time que se expõe um pouco mais, não tem peças tão valiosas como a do Galo. A pressão do jogo também, do confronto direto. Mas o de hoje, acho que além dos padrões, assim, ofensivos, o Palmeiras foi muito bem, foi muito intenso. Intenso não é... que o que teve que fazer fez bem feito, fez de forma exemplar. E principalmente nas bolas paradas. O Palmeiras, como a gente já disse também outras vezes, tá fazendo gol de jogada construída desde lá de trás, com ataque posicional, tá fazendo gol de saída em velocidade no contra-ataque, tá fazendo gol de bola parada. Então o repertório do time tá mostrando que cada vez que passa mais tem. E vamos ver, né, com contratações novas chegando aí no meio do ano, o time conseguiu, pelo elenco curto, o time conseguiu se manter bem com o elenco curto. Essa não era uma preocupação de todos, mas o time conseguiu se manter bem e agora é líder do brasileiro, né? É uma coisa que é fundamental também.
Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que hoje, acho que tem essa questão que você falou do adversário. Eu acho que o jogo de hoje era um jogo mais afeição do Palmeiras. O Galo é um time que marca por encaixe também em alguns momentos. É um time que é mais difícil, né? A gente sempre fala que o ataque posicional do Palmeiras, muitas vezes, o ataque posicional em geral, ele sofre contra a marcação individual. E foi isso que aconteceu também. Outras questões, o time do Galo é um time mais forte também fisicamente, melhor tecnicamente também. E a gente sempre comenta internamente, né, que esse Palmeiras, quando tá com a intensidade lá em cima, fisicamente bem, é muito difícil de parar, porque é um time que tem essa estrutura tática muito bem definida e tecnicamente é um bom time, apesar do elenco curto, como você falou, que até certo ponto complica a temporada do Palmeiras, mas a gente vai levando bem por enquanto. O Palmeiras segue vivo em todas as competições, foi campeão da única competição, né? Teve o Mundial de Clubes, mas a outra competição, que foi o Campeonato Paulista, que já terminou, o Palmeiras também foi campeão. Então, hoje foi, assim, o Palmeiras Prime, né? Aquele que a gente tá acostumado a ver nos jogos, quando a intensidade tá lá em cima, quando as coisas estão confluindo, né? E isso gerou boa parte... Os gols do Palmeiras, eles foram gols que vêm desses padrões que a gente conhece, né? O primeiro gol, o gol do Rony, numa boa combinação pela direita do Scarpa com o Dudu, e o Scarpa encontrando o Rony mais atrás. O segundo gol do Scarpa, numa jogada, numa boa chegada do Piquerez, por exemplo, que tenta um cruzamento ali no desvio, ela sobra pro Scarpa. O terceiro gol em bola parada, né? Então, esse primeiro tempo, principalmente do Palmeiras, esses gols, eles mostram padrões do Palmeiras, né? Esse ataque forte pelo lado direito, Dudu e Gustavo Scarpa. Hoje eu achei que o Scarpa foi muito bem naquela função, naquela situação que o Veiga faz bastante, de vir buscar a bola principalmente pelo lado direito da defesa e aí combinar com Marcos Rocha, com Gustavo Scarpa, com Dudu, com o Zé Rafael, geralmente, que joga por ali. Então esses gols do Palmeiras hoje mostram muito bem esses padrões bem definidos, né? O que você tem a comentar sobre os gols do Palmeiras, além da bola parada que você já falou, esses padrões que o Palmeiras mostrou mais uma vez com essa perfeição, né, na execução?
Então, Luca, eu acho que, assim, a gente não tá no dia a dia do clube para ver como é que funciona e tal, mas vendo entrevistas do Abel, ou um pouco que sai dos treinos ali, o livro, por exemplo, dá para ver que o Abel, ele é um cara que ele busca, ele é um cara muito detalhista. Então, ele busca que o time não tenha, vamos dizer assim, só uma maneira de jogar. E que só tem um jeito de uma maneira só de jogar. Eu gosto de falar que tem uma entrevista do Veiga que fala assim. Teve uma época que ele fala que o Abel quer que ele tenta trabalhar que todos sejam treinadores dentro. Todos os jogadores sejam treinadores dentro de campo, porque ele gosta que esses jogadores tenham inteligência sobre o que fazer e tenham autonomia de saber qual decisão é melhor a fazer. Então eu acho que a questão é que o processo que o Abel está colocando, que coloca, a maneira que ele pensa, o futebol jogado e a leitura que ele tem sobre a importância dos jogadores é essa. E é isso, por isso que o Palmeiras vai muito bem. Porque o time todo já está em sintonia, tipo, de como é a forma de jogar, como se jogar às vezes com uma defesa mais fechada, fechando o centro. Então o Palmeiras hoje em dia está tendo muita inversão de jogo, ele está aproveitando, o Abel fez a mudança assim, nessa temporada já no geral, com o Dudu indo para a direita, porque o Dudu indo pela esquerda ou pelo centro ele tende a arrastar a bola por dentro e aí precisa alguém pegar o corredor ali. Para fazer o corredor, geralmente é o Piqueires, mas aí o Palmeiras é diferente agora. Agora o Dudu na direita ele chama os caras ali, chama a atenção dos caras, e não sei, geralmente indo pro fundo. O Dudu ele tem um passe muito bom, então o Dudu consegue dar a bola, uma bola cruzada para dentro da área onde tem alguém batendo. Veiga, Scarpa, Rony se movimentando. Acho que a questão toda é essa. O padrão do Palmeiras tá sendo isso, sabe? Ele sabe como o adversário joga, sabe como tem que jogar contra diversos tipos de situações e sabe se comportar. Então, hoje eu acho que sim. Se você olha os gols de hoje, os 4 gols, você olha os 2 gols de bola parada, quantas vezes não saiu esse gol? Acho que até o do Murilo mesmo, que tava impedido. Quantas vezes o Palmeiras não conseguiu fazer esse gol, esses gols. O primeiro gol foi o, se não me engano, foi o do...
O do Rony. Isso era pela direita do Scarpa.
O Rony, acho que... ele deve ter feito nessa temporada, acho que uns 2 ou 3 nessa temporada, desse jeito. E se não foi ele, uns outros jogadores do Palmeiras fizeram isso. Vindo de trás, ganhando a frente do zagueiro e cabeceando. Então, assim... A jogada ensaiada do Palmeiras tá muito forte. Então, o gol do Scarpa lá... teve o desvio do zagueiro do Botafogo lá, mas quantas vezes o Palmeiras não busca essa inversão de jogada?
Sim, atacando espaço.
Então, busca... O Palmeiras joga a bola de um lado pro outro, e aí tava lá o Scarpa livre e fez o gol. Aquele outro do Rony lá, também. O Veiga geralmente é o cara que chega batendo pra fazer o que o Rony fez. Mas quantas vezes não sai essa movimentação do... a bola na lateral, que é a parte mais lateral, ela vem pra dentro da área e faz o gol. Pode não ser da forma igual. Um exemplo assim, de um jogo claro que fica na cabeça. O jogo da final da Libertadores. Que a bola vem pela direita ali. O jogador que ataca esse espaço vai e cruza sempre o meio pra trás assim. Essa bola assim no futebol onde é a bola que mais sai gol no futebol. Isso daí tipo, saiu já dados que é a bola que mais sai gol nesse tipo de jogada e naquela zona lá. Então. Quantas vezes já não saiu esse gol? Acho que a questão é essa mesmo. O Palmeiras ele deu tempo ao treinador. Quando teve umas instabilidades que não foram grandes, mas quando teve instabilidade, manteve. Contratou um treinador competente também, né? Óbvio, não significa que dá tempo de trabalho que vai. Significa que vai dar certo. Mas o Palmeiras, sim, em relação a isso, foi muito bem. Fez, assim, uma maneira tipo, exemplar do que tinha que fazer e tá recolhendo bons frutos. Final de duas Libertadores, final de Mundial. Fez um jogo que perdeu uns detalhes no Mundial. Foi pra prorrogação contra, teoricamente, o melhor time da Europa. Vamos dizer, Paulista conseguiu reverter um jogo. Palmeiras, se essa temporada... Não sei, essa temporada tem quantas derrotas o Palmeiras no ano?
Cara, são 3 derrotas e duas nas situações que você falou. Uma na final contra o São Paulo, que foi revertida na volta, e outra contra o Chelsea na prorrogação.
Então, Olha que absurdo. Tem quase 6 meses de temporada assim. Um poder ter jogado uns 30 jogos e 3 derrotas. É absurdo. No brasileiro, por exemplo, teve uns empates ali e tal, que é ruim no brasileiro, tipo, um empate. Mas é isso, o Palmeiras acho que dos últimos 10 jogos ganhou 8. A última vez que o Palmeiras perdeu tem 2 meses. Então, o time tá tendo constância. E isso é muito bom pro que pode acontecer mais pra frente, assim. Ter essa constância é fundamental.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/Análise Verdão e faça parte.
A última derrota do Palmeiras que você citou foi contra o Ceará mesmo no Campeonato Brasileiro, e somando as outras duas que a gente já falou, as únicas 3 derrotas do Palmeiras no ano, na temporada. Mas enfim, sobre essas questões das viradas de jogo, hoje o Palmeiras circulou muito bem a bola, né? Um time mais intenso ajudou isso também. Em vários momentos a gente via o Zé Rafael tentando encontrar o jogador do outro lado, o Dudu sempre muito aberto também, chamando a atenção dos adversários, pegando essa bola e levando para dentro também em outros momentos. Mas já falando também dos destaques individuais, eu achei hoje que o Piquerez foi muito bem. Acho que é uma diferença muito grande dele pro Jorge, até pela questão física. O Piquerez, ele é um trator, né? Ele não é um cara muito rápido, mas ele é um cara muito forte, vai trombando ali, vai conseguindo ganhar em alguns momentos. Ultimamente ele tem jogado um pouco mais atrás, não saindo tanto, porque o Palmeiras faz aquela saída com 3, né? Com o Rocha, o Luan e o Murilo. O Piquerez, ele fica meio na linha dos meio-campistas, né? Ele não fica tão lá na frente, na amplitude, como o Dudu fica. O Dudu fica um pouco mais avançado, por exemplo. E hoje fez um grande jogo partindo dali, em alguns momentos até chegando no fundo, em poucos momentos, né? Ele é um jogador mais de receber essa bola já para cruzar para trás, muitas vezes chegar no fundo sem a bola, né? O Vinha, por exemplo, fazia ultrapassagens mais com a bola também. Mas acho que o meu destaque individual, principalmente hoje, vai para o Piquerez, que fez um jogo muito sólido, muito bom, e que é uma diferença muito grande, né? Dele do titular para o reserva, diferente acho que de outras posições. O Danilo hoje teve menos tempo de jogo também, até por toda a questão da seleção e tal. O jogo tava meio resolvido, o Abel também tirou. Quem você destaca individualmente? Acho que hoje só positivamente, né, Pedro? Porque o Palmeiras foi muito bem, acho que do goleiro ao ponto esquerdo, né?
O Everton, quando teve que ir bem, ele foi bem. Acho que o meu destaque fica pro Scarpa. O Scarpa, ele foi muito bem hoje. Fez um gol, deu 2 assistências. O Rony também foi bem. Fez 2 gols, acho que o Rony saiu ovacionado, saiu aplaudido assim, pela torcida, que eu acho ótimo. Porque, cara, o Rony, ele é um cara fantástico. Ele tem lá suas deficiências, assim, algumas questões que ele poderia melhorar e tal. Mas o Rony é o jogador que todo treinador quer. Não tem um cara que no mundo, séria, vou dizer assim, gente, séria, né? Que não vai falar que não quer o Rony no time. O cara, ele entrega tudo, ele tem que fazer, se ele tem que fazer mais de uma função, ele faz com vontade, tipo, ele não fica fazendo um corpo mole, e se tem que ouvir alguma coisa, ele escuta. Então, eu acho que eu dou esses dois, assim, e eu acho que eu dou para 3 caras. Se deu pro Piquerez, o Piquerez é uma boa partida, ele é realmente absurdo, a diferença entre ele e o Jorge, pela questão física também. Acho que essa questão é fundamental pro Jorge. Acho que ele, o Jorge, questão física, e o Jorge, hoje em dia, ele não mostra a intensidade que ele tinha, tipo, e a intensidade, eu não falo só a intensidade física de ser combatente e tal, mas do que tem que fazer bem feito. Então, por exemplo, na marcação, o Jorge tem muita dificuldade, às vezes, para construir até o Jorge, vamos dizer assim, o pessoal fala, o Jorge é um lateral mais construtor, assim, mas até assim ele tá sofrendo, tá tendo umas dificuldades. Posso dar uma volta por cima, porque o Palmeiras fez um investimento que não foi tão, tão baixo assim, né? Porque tem questão salarial, mesmo de graça tem questão salarial. E que todo jogador que vem, a gente tem que torcer e querer que esteja na melhor fase. Mas eu coloco o Scarpa, pro Rony e acho que coloco pro Everton também, que mesmo com o jogo já ganha assim, é, ter o Everton no, é, é absurdo também a diferença, a confiança que ele passa pro, pros jogadores. Um outro fato aí, Luca, é legal de ter comentado, é que eu não vi o Palmeiras chutando muito fora da área esse jogo. Acho que o Palmeiras deu 2-3 chutes, foi muito. O Palmeiras ele agrediu muito o Botafogo e agredeu muito no que a gente estava falando, nessas partes mais perigosas. Porque às vezes você pensa, fala, ah, o time deu 15 chutes ao gol, 20. Aí você olha, tipo, 10 foram de fora da área e, tipo, chutes foram para fora do gol, ou chutes que não davam muito perigo. O Palmeiras não, o Palmeiras quando foi, atacou e teve um volume alto de ataque, foram ataques perigosos. Acho que inclusive o Palmeiras assustou a ponto de fazer mais uns 3 gols aí. Então acho que isso daí eu acho que eu coloco como um ponto positivo aí da equipe também, mesmo sendo um destaque individual.
Cara, eu tô com o SofaScore aqui aberto, eu fui checar, aparentemente o Palmeiras não deu um chute de fora da área, eu não sei se tá certa essa estatística, mas estão computados os 14 chutes que o Palmeiras deu no jogo de dentro da área, e é realmente muito importante. O Scarpa em alguns momentos, no próprio jogo contra o Galo, mas em outros momentos também, a gente sente às vezes que ele, quando tá um pouco abaixo, em termos de intensidade, ele é um cara que às vezes puxa pra dentro, já quer finalizar, já quer chutar. Hoje o Palmeiras não, hoje o Palmeiras finalizou muito de dentro da área, como você bem disse, segundo a estatística, só finalizou de dentro da área, atacou muito bem as costas, né, da defesa do Botafogo também, que foi um time hoje mais exposto, até depois também dos 3 gols, né, que a equipe do Palmeiras passa a deixar um pouco mais de espaço na primeira fase de construção, para os zagueiros conduzirem e tal, o Palmeiras acaba encontrando mais espaço, mas bem observada essa questão aí do chute de fora da área, hoje foi... o Palmeiras teve esse aproveitamento muito bom, esse volume muito bom, e de dentro da área de boas chances. Tem que checar depois o expected goals, né, que também que é uma ferramenta interessante para ver isso. Mas já passando para a próxima pauta, vamos falar um pouco sobre os próximos jogos do Palmeiras, né? A gente já fez esse panorama no domingo, do jogo contra o Galo, depois de um empate, um panorama meio depressivo, né? Apesar do resultado não ter sido ruim no geral, mas foi um jogo meio modorrento. Hoje é um jogo mais legal, mais tranquilo. O Palmeiras amassou o adversário. E aí agora tem uma sequência difícil, né? Uma sequência complicada. Pega o Coritiba fora de casa, um jogo que o Palmeiras não vence há 25 anos, né? Importante, jogando no Couto Pereira, o Palmeiras não vence há 25 anos ou 15 jogos, né? Depois pega o Atlético Goianiense em casa e fecha essa sequência antes dos jogos da Copa do Brasil, que estão marcados aqui, fecha contra o São Paulo em casa, fora de casa, esses são os próximos 3 jogos do Brasileirão. E aí, Pedro, o que você acha? O Coritiba é um time que vem bem no campeonato, está jogando no momento que a gente está gravando esse podcast, inclusive, mas faz uma boa campanha. O Atlético Goianiense já está tendo um pouco mais de dificuldades, e o São Paulo é uma equipe muito complicada, a gente já viu nos duelos que aconteceram no Paulistão, tá vendo também um bom rendimento do São Paulo no geral, uma equipe que está bem na tabela. O que você espera aí desses próximos 3 jogos do Palmeiras?
Então, Luca, eu acho que esse brasileiro, ele não tem cara que vai ser um brasileiro que uma equipe vai sobressair tanto em relação a pontos. O Abel tem a meta de 80 pontos aí pro Palmeiras. Eu acho que, inclusive, vai ser difícil o Palmeiras bater a meta de 80 pontos. Tudo bem que foi aí... foi um terço do campeonato, um quarto do campeonato aí já, praticamente. Passou um pouco de um quarto. Então, o Palmeiras, assim, conseguir ficar líder nesse um quarto é importante. Mas, no geral, assim, sobre o Campeonato Brasileiro, assim, antes de falar tanto dos jogos. Os times no geral não estão oscilando. Acho que está tendo bastante empate até nesse Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras, acho que ele precisa. Vai ter esses 3 jogos, assim. São 3 jogos que. O clássico contra o São Paulo fora de casa não é fácil. Ainda mais que é um clássico. Que é pré um jogo da Copa do Brasil. Um jogo do São Paulo pré-jogo da Copa do Brasil. Então o Palmeiras ele pode, às vezes, não mostrar tudo que tem, algumas adaptações específicas para esse duelo de Copa que geralmente tem, pode não mostrar tanto, porque para não dar para o São Paulo fazer tantos ajustes. Tudo bem que o jogo de volta é muito tempo depois, é bizarro isso, o jogo de volta são 2 semanas depois, quase 1 mês depois, então dá muito tempo, inclusive vai dar tempo inclusive, de bobear de uns treinadores caírem por aí. É doideira isso, mas são 3 jogos difíceis. Você falou Coritiba é um time que tá indo bem, o Palmeiras não ganha lá há muito tempo, então É aquele jogo chato, você, o pessoal fala, ah, o Coritiba, vai dar pra ganhar fácil. Não, não é tanto assim, não é tão assim. O Coritiba tá inclusive no G5, G6 disputando aí, inclusive confrontando direto com o São Paulo. Então vai ser um duelo difícil. O Atlético Goianiense, sim, o Atlético Goianiense tá mais, tá piorzinho assim no brasileiro, mas o Atlético Goianiense fez uma baita campanha na Sul-Americana. Vale lembrar, passava um na Sul-Americana do grupo do Atlético Goianiense, não era tão fácil assim, o Atlético Goianiense passou.
Tinha o Defensa e Justiça, né?
Aí tinha mais times, tinha o LDU, Tom.
Não, era um grupo embaçado, era um grupo complicado mesmo. Bem lembrado.
Então, assim, talvez os maus resultados que estava tendo no brasileiro, não pode disso, porque não é um elenco para disputar essas três competições. Pode ter, os tropeços podem ser por causa disso, mas é um time que o fato é que não dá para dar tão mole assim. Mesmo estando em 18º colocado no brasileiro, é um time que dá para dar tão mole assim. Mas minha perspectiva é que esse jogo de 4-0 vai ajudar muito o Palmeiras, inclusive vai ficar mais tranquilo. Mas o Palmeiras ele tem que aproveitar aí. E começar a aproveitar quando esse calendário apertar, tudo bem que foi o que eu falei. Não tem um elenco com mais opções possíveis de quantidade de jogadores e tal. Mas tentar aproveitar, inclusive, caso os times favoritos ao título estejam tropeçando, assim, não que esteja conseguindo embalar uma sequência de vitórias, mas aproveitar isso para tentar pelo menos ganhar uma gordurinha aí no Campeonato Brasileiro, que é uma maratona, como o Abel fala, uma maratona. Então, às vezes, por exemplo, o sétimo colocado tem 15 pontos, mas você fala assim, o sétimo, o Palmeiras tem 19, então são 4 pontos só. Então
tá muito achatado, né, isso aí, a pontuação tá muito baixa.
Tá baixo, assim, mesmo o Palmeiras tem 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota, sabe? Então tentar aumentar esse número de vitórias aí nesses jogos, são jogos difíceis, mas teoricamente o Palmeiras tem que sobressair. Palmeiras, eu espero assim, eu acho que o Palmeiras vai vir pra tentar ganhar. E aí talvez quando o São Paulo dê uma rodada com o elenco, até mesmo que o jogo que o São Paulo tô olhando aqui também tá pro dia 20 e o da Copa do Brasil dia 22, então se bobear nem os dois times devem ir com o que tem de melhor assim, então o Palmeiras deve rodar bastante, até mesmo porque aí depois vai vir Brasileiro, Copa do Brasileiro, Libertadores, enfim. O Palmeiras tem que aproveitar antes de entrar nesse calendário mais caótico aí e tentar fazer essa gordurinha aí.
É uma sequência pesada. Então é isso, mas realmente é uma sequência complicada esse Brasileirão com essa até a questão que você falou do Atlético, interessante, né? Do Atlético Goianiense, porque tem o Fortaleza também que tinha Libertadores e tal. Isso realmente acho que pode ter complicado alguns times, e aí o nível do Brasileiro em termos de pontos realmente está baixo. Acho que vai ser mesmo difícil a gente chegar nesses 80 pontos almejados pelo Abel. Mas enfim, seguimos, mais uma vitória, 19 pontos em 10 jogos, Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro até que se prove o contrário, que pode acontecer na 11ª rodada, né? Os times já fecharam aí, nenhum time que joga ainda nessa rodada vai pode alcançar o Palmeiras. Mas é isso, eu estive aqui com o Pedro Amâncio durante essa meia hora. Pedro, muito obrigado por esse papo, foi muito legal, foi muito bom, e até uma próxima.
Até, Luca, bom, tô sempre fazer mais podcast com o Palmeiras. É avassalador, assim. Mas aí, obrigado pela conversa aí. Acho que a gente conseguiu falar bem dos pontos que tinha que falar. Acho que saiu bem, bem legal a conversa, bem fluida, assim. Obrigado aí ao pessoal que tá nos ouvindo aí, continue nos assistindo. Assista nossos vídeos, os spaces das palestrinas também. Escute nossos podcasts. Nosso Instagram, conseguimos reativar o Instagram aí. É legal vocês voltarem a nos seguir aí, e vamos que vamos.
Bem lembrado, análise.verdão, só desculpa interromper, análise.verdão no Instagram, sigam lá.
Então é isso aí, então vamos que vamos, sequências, agora vai entrar aí uma sequência aí que vai nos preceder uma sequência depois caótica, assim, muito jogo e tal, mas é isso, muito jogo, mais trabalho pra análise, a gente gosta também de fazer esse tipo de conteúdo, espero que vocês tenham gostando. E até a próxima.
É isso aí, da minha parte, tchau.